mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Quem quer mais bebida?
Isso nem se pergunta, Ercília. Mande logo serviço.
Apoiado. Eu sou capaz de passar uma noite e um dia inteirinho numa casa de jogo. Eu não faço questão de comer, mas beber eu não dispenso.
Pra você, cerveja, não?
Você me conhece.
Pra mim, um uísque. Com gelo, viu?
Aí você, Pedro.
Pra um gin tônica.
Bem, eu vou preparar e mando o Cândida servir. E também os salgadinhos.
Uhum.
Cartas?
Não, quero não.
Eu quero.
Eu também.
O senhor está com muita sorte, hein, Pedro?
É, um dia...
Já joguei um bocado.
Eu tinha de acertar um dia, né?
Pois é.
É, feliz no jogo.
Vai começar com suas indiretas, Selma?
Indireta? Mas que indireta, meu Deus? Eu não dei nenhuma indireta. Fui direta mesmo.
Olha aqui, se eu sou feliz no jogo e você está dizendo que eu sou infeliz no amor, a culpa é sua, né? Afinal de contas, somos casados há 15 anos. E se não sou feliz, é porque...
Bem, peraí. Nada de discussões inúteis. Vamos prosseguir o jogo.
Eu passo. Bom, eu quero parar aqui, viu?
Melhor para você. O Reginaldo está ali mesmo esperando a vez para entrar no jogo. Quem não tem competência não se estabelece, eu sei. Tá bom, eu vou deixar a mesa e o seu Reginaldo pode ocupar o meu lugar. Pode vir, Reginaldo. Cedo meu lugar a você.
Gente, as bebidas. Ô, Cândida.
Sim?
Põe em cima do carrinho a bandeja aí.
Sim, senhora.
Uma cerveja para a Selma.
Obrigada.
Um gin para Pedro.
Obrigado.
Ué, saiu da mesa, Pedro?
Eu não gosto de impor a minha presença quando não é desejada. A Selma prefere a parceria do Reginaldo, né?
Ora, não se aborreça, Pedro. Abaixa-te a outra.
Ah, eu já sei. Tivemos nova briga.
Como sempre.
Ah, o Cândida?
Sim, senhora.
Tive os salgadinhos.
Pois não.
Oh, mas a luz foi embora.
Calma, pessoal. Parece que é geral.
Não se levantem para evitar atropelo. Eu vou buscar uma tela.
Deixa que eu apanho, Maurício. Já chorei pé mesmo.
Logo agora, que azar. O que foi isso?
Quem gritou aí?
Selma, onde está você, Selma?
Parece que foi o Reginaldo. Reginaldo, responda. Responda, homem de Deus. Reginaldo.
Prontinho, a vela.
Veja, o Reginaldo está sujo de sangue.
Ninguém toque nele, não. Tem uma faca cravada nas costas.
Calma. A polícia, chame a polícia.
Meu Deus, um crime, foi um crime.
Calma,
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Jogo Mortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem será estas horas?
Alô?
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 Alô? Em justiça, um amigo?
Ah, Minoro? E que há, rapaz? Konnichiwa.
Konnichiwa.
Sabe que horas são, rapaz?
Ah, Minoro sabe que é tarde, não? Pede humildemente desculpa, ilustre amigo. Mas aconteceu crime de morte no edifício que Minoro mora, não?
Como disse, um crime?
Isso, assassinato, não? No 12º andar, homem foi assassinado com facada nas costas. Minoro acordou com gritaria. Foi saber que tinha acontecido, viu que tinha sido crime, não? Aí então Minoro resolveu chamar e vestir meu amigo.
Está bem, Minoro, eu vou me vestir e já sigo por aí. Nesse meio tempo, ligue para a casa de Suzy. Peço para ela tomar as providências de praxe, hein?
E como de praxe, vai xingar Minoro também, não?
Ah, vê que é isso, Minoro. Eu não demoro, viu?
Obrigadinho muito, não? Até já.
Até já. É, do jeito é tratar de me vestir e seguir para o local do crime.
Que diabo, quem está falando a essas horas?
Não é quem diabo não, é quem japonês, hein? Boa noite, muita não, senhorita. Ah,
boa noite, é o diabo que o carrega, japonês. Qual é? Quem matou, quem morreu, quem roubou, quem?
Não, por enquanto o senhor sabe quem morreu, não? Ilustre amigo já tem vindo pra cá e pede pra Minoro chamar a senhorita, não? É pra senhorita tomar as providências de paraxe, não?
Ah, já sei, legista, perícia, esses babados.
Isso.
Onde foi o crime?
Foi aqui no edifício onde Minoro mora, não?
É, né? Ah, é? Você agora já tem crime a domicílio, né, o japonês? Eu tô logo ver. Vai ser encrencado assim no inferno mais longe.
Não é tão longe assim, não, senhorita. Minoro mora aqui no Flamengo, não?
Eu sei, Minoro. Eu sei muito bem onde você mora, o japona. E já estou indo pra aí, ouviu?
Mas antes convém, senhorita, vestir roupa decente, não? Não fica bem vir pra aqui de baby doll, não?
Escuta, o japona, e quem foi que disse a você que eu durmo de baby doll, hein?
Não, então como é que a senhorita dorme?
Sim.
Assim, sei o quê? Minoro não entende.
Sei nada, ora essa. Com esse calor, Minoro, pelada mesmo.
Então é bom, senhorita, não pode mesmo vir como tá, não?
Ora.
É bom vestir qualquer coisa, não?
Ah, Minoro, não cansa a minha beleza. Até já, é um japonês.
Até já.
Ora, até.
Um momento, por favor. Antes de mais nada, eu preciso identificar o morto.
Chamava-se Reginaldo. Era oficial reformado do exército.
É, certamente deve trazer os documentos. Suzy, com cuidado, veja se encontra documentos no bolso da vítima.
Ah, deixa comigo, chefe. Deixa comigo.
Pelo modo como a mesa e as cadeiras estão arrumadas na sala do crime, pelos baralhos e fichas encontradas, eu creio que estavam jogando, não é?
Sim, mas um joguinho amistoso. Para passar o tempo. Aqui não se joga dinheiro, não, escritor.
Eu peço silêncio, por favor, sim? Por favor. Eu vou precisar saber os nomes de todos os presentes. A senhora é a dona da casa?
Sim, senhor. E este aí é meu marido. Chama-se Maurício.
Maurício.
Muito prazer, inspetor.
Esta outra senhora?
O meu nome é Selma, inspetor. Selma. Meu marido é aquele ali de cara amarrada. Chama-se Pedro.
Muito bem, dona Selma. Senhor Pedro?
Pois não.
Posso saber por que motivo o senhor se mantém assim, arredio e de semblante perturbado com a cara da cara?
Eu sei que essa morte vai trazer muitos aborrecimentos para todos nós. Eu sei que...
Ei, Pedro, por favor, não começa. Quem não deve, não tem.
Este outro cavalheiro aqui?
Meu nome é Juvenal, inspetor.
Juvenal?
É, sim, senhor. Eu sou negociante estabelecido na praça com comércio de tecidos a atacado e varejo.
E tem mais alguém na casa?
Somente Cândida, empregada. Mas eu acho
Estava na sala quando ocorreu o crime?
Bem...
Assim, todos estavam naquela sala, inspetor. Cândida acabara de chegar e serviu as bebidas quando a luz faltou.
Ah, faltou luz na hora do crime?
Bem, faltou a luz por um espaço de 15 a 20 minutos, né? Ercília estava de pé, foi procurar uma vela e quando voltou...
Foi horrível, inspetor, foi horrível. À medida que a vela iluminava a sala, eu fui notando algo diferente. Era... Bem, o Reginaldo estava ali com uma faca cravada nas costas. É terrível.
A arma pertence à casa?
Não sei, eu nem reparei nisso. Logo todos começaram a falar. A idiota da Cândida teve um ataque histérico. Uma confusão. E foi quando ouvimos a campainha da porta. Era o senhor Minoro que mora no andar de baixo e... Bom, ele tomou conta de tudo até a sua chegada. Mandou que viéssemos para esta outra sala e fechou aquela onde se deu o crime. A chave da porta deve estar com ele.
A chave, né? O que você acha?
Está aqui, Luiz, amigo.
Uhum.
Acho que fiz bem, não?
Muito bem. Venha comigo, Minoro. Vamos ao local do crime.
Isso, vamos lá.
Prontinho, chefe. Aqui está a carteira do homem com o dinheiro, talão de cheques e os documentos.
Engraçado muito, não?
Bem engraçado. Qual é a graça, japonês?
A porta estava fechada, a chave no bolso de Minoro. Senhorita está aqui dentro. Como é que entrou?
É verdade.
Bom, eu entrei por aquela porta ali que dá para a varanda que circunda o apartamento, né?
Ah, então todos os cômodos da casa se comunicam com a varanda?
Ah, eu não sei, né, chefe? Mas parece, né? Bom, mas isso é fácil de saber. Ora, se é fácil, chefe. Deixa comigo.
Chamou a perícia?
Claro, né, chefe? Eu sou eficiente. Ele deve estar chegando.
Vamos então interrogar os presentes enquanto os rapazes não chegam. Ô, Minoro, você permaneça aqui. Eu não quero que algum dos presentes entre pelo mesmo lugar por onde Suzy entrou e estrague possíveis impressões preciosas.
Pode deixar, Minoro. Minoro fica aqui nessa poltrona, não permite entrada de ninguém, não?
E nós, chefe?
Vamos iniciar os interrogatórios. Para isso, usaremos a sala da copa, que é nos fundos do apartamento, entre o corredor e a cozinha. E vamos começar pela empregada. Venha, Suzy.
Ah, agora, chefe.
Eu nunca vi uma coisa dessas, inspetor. Um homem invidente. Invidente ser morto assim como um bicho. Aquela faca nas costas do seu Reginaldo... O sangue correndo pelo paletó, enxacando o tapete. Eu nem gosto de me lembrar, meu Deus.
Vamos com calma, Cândida. Eu quero que você pense bem antes de responder as perguntas.
Sim, senhor.
Vamos lá. Você sabe me dizer a colocação de cada uma das pessoas na mesa de jogo quando você chegou com as bebidas?
Bom, eu trouxe a bandeja com salgadinhos. Dona Ercília foi quem trouxe as bebidas. Mandou que eu botasse tudo no carrinho e começasse a servir.
Muito bem. Vamos fazer um desenho aqui nesta folha de papel.
Sim, senhor.
Olha. Este retângulo é a sala. Tem um janelão grande que abre para a varanda.
É. Hã? É.
Está acompanhando?
É.
Aqui a mesa com quatro cadeiras em volta.
É, sim, senhor.
A vítima estava sentada de costas para o janelão. À sua direita, o senhor Maurício, dono da casa. À esquerda, o senhor Juvenal, aqui. E de frente... Dona Selma. Assim. É isso?
É, parece que é, senhor.
E o senhor Pedro, onde estava?
Bom, o senhor Pedro estava sentado numa poltrona que tem no canto da sala, perto do janelão.
Aqui?
Isso mesmo.
Olha, o senhor Pedro também, à direita do morto. E entre este e o dono da casa, embora em plano afastado. A dona Ercília, né?
É, Dona Ercília,
onde estava?
A Dona Ercília veio lá de dentro com a vela que tinha ido buscar.
Ah.
Pô, essa gente vive brigando muito. Toda vez que tem jogo aqui, é aquela discussão. É, por causa de dinheiro, por causa de cartas, essas coisas.
Ah, quer dizer que jogam a dinheiro?
E, pois não é? Eu nunca vi uma coisa assim. Hoje até que tinha pouca gente. Tem noites que aparece muita gente. É uma jogatina danada até de manhã. A pobre de mim é que paga o pato. Fico acordada para servir. Bom, é verdade que Dona Ercília é muito boa e me dá uma gorjeta toda vez que tem jogo.
Brigam então, hein? Quem com quem? Vamos ver.
Eu sei lá. Olha, mas quem diz mais desaforo é Dona Selma. Com o marido, então, é um Deus nos acuda. Parece que ele tem ciúme dela com os outros, sei lá. Ela não é lá essas coisas. O senhor me entende?
Não muito bem. Explique-se melhor.
Bem, essas donas todas que vêm jogar aqui, parece que são da pá virada.
É?
E vivem olhando de modo esquisito para os homens. Olha, eu mesma já vi várias vezes, com esses dois olhos que a terra vai comer... A Dona Selma cutucando o seu Juvenal por baixo da mesa com o pé. É, e já vi também o falecido seu Reginaldo, que Deus o tenha, apertando a mão dela por baixo da mesa e entregando qualquer coisa. Eu não sei se era dinheiro, mas parecia.
Dona Selma, o senhor Juvenal, o senhor Reginaldo. E o marido, o senhor Pedro?
Ah,
eu não sei, não. Parece que ele notava as coisas. De vez em quando começava a discutir, mas nunca deixava de aparecer para jogar. A dona Ercília um dia estava dizendo que eles vivem de... Como é mesmo o nome que ela disse?
É, vivem de expediente.
Não foi isso, não. É, foi outra palavra.
Picaretagem.
Picaretagem, isso mesmo. A dona Ercília disse que seu Pedro vivia de picaretagem. Que por isso aturava todos os desaforos e sem vergonhices da mulher.
Gente fina é outra coisa.
E seus patrões?
O que é que tem?
De que é que eles vivem?
Ah, sei não. A dona Ercília fica sempre em casa. Só sai para as compras ou de vez em quando para passear com seu Maurício.
E o patrão? Não trabalha? É rico?
Bom, ele sai todo dia. Diz que vai para a cidade, para um tal de clube que eu não sei onde é. Mas parece que lá também tem jogo. Uma vez eu vi o seu Maurício dizendo que tinha dado sorte naquele dia. Tinha ganhado uma bolada de dinheiro.
Picaretagem também, como diz aqui a minha amiga Suzana.
O patrão não é isso, não. Homem bom está ali. O que é que o senhor está pensando? Os patrões são gente muito distinta.
Nota-se.
Bem, é só, Cândida, pode ir para o seu quarto. Eu vou continuar interrogando os suspeitos.
Deve ser a perita, chefe.
Eu posso atender?
Pode sim. Se forem uns rapazes da polícia, conduza-os à sala de jogo. Depois peça a sua patroa para vir até aqui.
Sim, senhor. Pode deixar.
O que é que o senhor acha, hein, chefe?
Eu acho que é mais um crime passional, Suzy.
É, um triângulo amoroso, então.
Triângulo? É de três, Suzy.
Hã?
Pelo que sabemos aqui, são quatro.
Bom, então é um quadrado amoroso.
Bom dia. Estão trabalhando. O menor não achou que podia vir.
Tá vendo? Meteu o nariz no assunto, né? Eu conheço você, Japona.
Por enquanto, interrogamos a criada. Mas já deu para tomar o pulso da situação.
Tá vendo?
O senhor quer falar comigo, inspetor?
Sim, dona Ercília, por favor, sente-se. Minor, dá a cadeirinha. Obrigado, senhor.
Estou às suas ordens.
Veja esse desenho que fiz aqui neste papel.
Sim.
Está vendo? Representa a sala de jogo com os lugares que cada pessoa ocupava na hora do crime. Aqui, ó. Está correto?
Deixa eu pensar. Sim. Parece que é isso mesmo.
A senhora então estava na porta que dá para o corredor.
Estava, sim. Os outros estavam sentados aguardando a luz. E Cândida de pé ao lado do carrinho.
E a senhora gritou quando viu a vítima sangrando?
Isso mesmo. Fui a primeira a ver. Logo depois, Maurício disse que Reginaldo tinha uma faca cravada nas costas.
Eu sei. Depois eu quero reunir todos para reconstituir o momento do crime. Antes eu quero que a senhora me esclareça alguma coisa só.
Pois não.
Existia alguma coisa, assim, um romance entre Dona Selma e o morto?
Ah, isso? Bem, inspetor, eu não gosto de comprometer ninguém, sabe? Principalmente pessoas amigas. Mas...
Havia um romance?
Bom, não sei bem se era um romance. Eu sei que Selma é leviana e vive tentando conquistar a todos. Como é bonita, quase sempre consegue seu intento.
E entre ela e o senhor Juvenal?
Eu vejo que Cândida andou dando com a língua nos dentes.
Não, sua criada apenas respondeu as perguntas que lhe fizemos.
Bem, já que o senhor sabe, é isso mesmo.
E que papel faz o senhor Pedro nisso tudo?
Que papel?
É.
Ele é o marido, era essa. O último a saber ou a fingir não saber?
Muito obrigado, dona Ercília. As suas palavras são muito elucidativas.
Estou dispensada?
Sim. Volte aos seus amigos. Agora vamos ouvir o que os peritos têm a dizer. Mais tarde falarei com os outros. Eu peço um pouquinho de silêncio agora, por favor. Eu já tive alguma orientação da perícia e do legista. Parece que o crime ocorreu entre 1 e 2 horas. A faca, bastante afiada e pontiaguda, foi cravada com violência nas costas da vítima, a ponto de afetar-lhe um dos pulmões e o coração devido ao ângulo do ferimento. Cravada de cima para baixo e de modo inclinado. O assassino teria que estar de pé atrás da vítima. Estão entendendo? Cravou a faca com a mão direita na direção do lado esquerdo das costas da vítima. Eu não creio que tenha sido um crime premeditado. Não existe requinte de detalhes e nada nos leva a crer que fizesse parte de um plano previamente preparado. O assassino apenas aproveitou a oportunidade, ou seja, a falta de luz. Mas a arma usada pertence à casa.
Olha, inspetor, para ser franca, não vimos a arma. No meio da confusão que se estabeleceu...
Eu compreendo. Suzy.
Ah, prontinho.
Exiba a faca tal como está enrolada num pano.
Aqui está, ó.
Mas essa faca nos pertence. Ainda ontem, mesmo de manhã, eu a usei para aparar os ramos de algumas plantas que tenho espalhado pela varanda.
E deixou a faca na varanda, senhor Maurício?
Sim, sim. Deixei ali, perto do janelão, junto ao pé de ficus italiano.
De certo modo, ao alcance de quem estivesse nesta sala.
Ah, Maurício, uma temeridade. Eu não gosto de facas espalhadas pela casa. Mas você não se meda, Maurício. Temoso e recuperado.
Um momentinho, por favor. Temos, pois, a arma ali, ao lado daquele pé de ficus italiano e o janelão que dá para a varanda aberta. Eu fiz questão de, uma vez que o corpo foi removido, trazer os senhores para cá. Agora, por gentileza, ocupem os lugares que ocupavam na hora da descoberta do crime.
Vamos. Olha, eu estava aqui nessa cadeira.
Aí?
Bem longe do janelão. Estava de frente para a varanda e para chegar até o pé de ficus eu teria forçosamente que passar por Juvenal ou por Maurício.
Muito bem, muito bem.
Eu estava aqui.
O senhor, seu Juvenal?
Eu estava aqui nessa cadeira.
Ali de costas para o janelão, a cadeira ocupada pelo morto, não é isso?
Sim, é realmente.
E o senhor, seu Pedro?
Bem, eu parece que estava aqui, nessa poltrona, no canto da sala.
À direita do janelão e bastante próximo do vaso com a planta.
Bem, de certo modo...
De certo modo você estava onde todos sabem que estava. Não tente mudar as coisas, Pedro. Você é irritante com suas demonstrações de insegurança.
Cale-se, Selma. Não me irrite mais do que já estou.
Engraçado. Será que você vai me agredir aqui na frente do inspetor? Era só o que faltava.
Cale-se. Por favor, que é isso? Controle seus ímpetos. Estamos tentando reconstituir o momento do crime. Dona Ercília? A senhora entrou por ali, não foi?
Exatamente.
E você, Cândida? Ali ao lado do carrinho?
Sim, senhor. Eu tinha acabado de abrir a garrafa de cerveja quando Dona Ercília entrou com a vela.
Eu sei. Ninguém ouviu nada fora do comum um pouquinho antes da descoberta do crime?
Ouvimos um grito de homem. Estava escuro.
E... Um grito de homem?
Sim.
Ninguém reconheceu a voz de quem havia gritado?
Não, senhor. Era apenas um grito de dor. Eu creio que todos, como eu, ficaram curiosos para saber o que era.
Muito bem. E logo a seguir, Dona Ercília trouxe a luz das velas. Aquele candelabro ali.
Sim, senhor.
Os senhores seriam capazes de se lembrar do que foi que cada um disse no momento da descoberta?
Inspetor, eu me lembro. Nessas coisas eu sou bom.
Então vejamos o que foi. Vamos ver.
Inspetor, nós ouvimos um grito no escuro. Selma perguntou o que foi. Eu indaguei quem tinha gritado. Juvenal disse que parecia ter sido o Reginaldo e começou a chamar por ele sem obter resposta. Foi quando Ercília apareceu com a luz e gritou: Meu Deus, veja, o Reginaldo está sujo de sangue.
Tem certeza de que sua esposa disse isso mesmo?
É verdade, inspetor. Eu me lembro perfeitamente.
Muito bem. Adiante, senhor Maurício.
Pois não. Então, eu disse para ninguém tocar no morto. E todos começaram a falar ao mesmo tempo. Ainda teve uma crise. Pedro mandou que chamássemos a polícia. A polícia, ele gritava. Chame a polícia. E Ercília ali parada com o candelabro na mão, dizendo: Meu Deus, um crime, foi um crime.
Suzy, anotou isso?
Ah, e o senhor descobriu alguma coisa, chefe?
Eu acho que somente uma pessoa tinha chance para alcançar a faca e praticar o crime, já que os demais ou estavam na mesa com as cartas na mão, ou, como no caso de Dona Ercília, estavam no outro lado da sala, juntamente com Cândida, ocupada em servir as bebidas.
Bom, mas a seu ver, inspetor, quem poderia cometer o crime?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Jogo Mortal.
Muito bem, senhor Pedro.
O senhor não pode me acusar assim sem provas. Prove que fui eu que matou o Reginaldo. Prove, inspetor.
Um momento, calem-se, por favor.
Ah, meu marido não é um assassino.
Silêncio, senhora. Eu ainda estou com a palavra. Silêncio, por favor.
Que coisa.
Muito obrigado.
Eu disse que o senhor Pedro poderia ter cometido o crime.
Não disse que havia cometido o crime. Eu apenas olhei para ele.
Isso é outra coisa. Mesmo assim...
Vejamos. O senhor Pedro estava sentado, como agora está, na poltrona do canto da sala ao lado do janelão. O vaso com ficos, onde o senhor Maurício esqueceu a faca, está bem ao alcance de sua mão. Bastaria levantar-se e dar um ou dois passos, apanhar a faca e agredir a vítima, voltando em seguida para o seu lugar.
Para isso, inspetor, eu precisava saber de antemão que ali junto àquele vaso de planta existia um facão.
É verdade. E precisava também estar muito aclimatado com a casa para poder movimentar sem erro na escuridão.
Lógico, um ponto a favor de meu marido.
Muito bem, vejamos agora quem mais poderia cometer o crime. As duas pessoas que ladeavam a vítima, o senhor Maurício e o senhor Juvenal.
E eu? Inspetor, mas por que motivo?
Por enquanto, eu estou interessado apenas em estabelecer as possibilidades e não as causas.
Bem, falando como hipótese, é razoável. Tanto eu como Maurício estávamos próximos de Reginaldo.
Bem, já eu, Selma e Cândida, jamais poderíamos chegar à varanda, apanhar a faca e cometer o crime sem correr o risco de tropeçar em Maurício ou em Juvenal, que se sentavam entre nós e Reginaldo.
De pleno acordo.
Isso quer dizer...
Quer dizer que temos três suspeitos. O senhor Maurício e o senhor Pedro. Resta agora estabelecer os motivos que cada um teria para cometer o crime. Por favor, senhor Pedro, acompanhe-me até a outra sala, sim? Venham também, Suzy e o Minoro.
Sim, meus amigos, sim. Vamos logo, senhorita. Vamos
um
logo.
Interrogatório?
Exatamente. O senhor vai nos ajudar a estabelecer os motivos. Aqui muito entre nós, senhor Pedro, o senhor tinha conhecimento de algum romance entre Dona Selma e a vítima?
Eu?
É.
O que o senhor está pensando, inspetor? Eu sou um homem de moral, eu...
O senhor trabalha em quê, senhor Pedro?
Bem, eu sou publicista, eu tenho uma firma. Carrego-me da propaganda de algumas firmas e... Bom, mas que tem isso a ver com crime?
Talvez nada e talvez muito, né? Como é que o senhor trabalha? Tem uma firma, né?
Sim, chama-se Beira-Mar Publicidade. Somos estabelecidos na Avenida Beira-Mar e...
Na Avenida Beira-Mar?
Sim, senhor.
Muito bem. O senhor tem uma firma, mas isso não o impede de desejar matar um homem que se engraçou para o lado de sua esposa, não?
Eu não sei do que o senhor está falando. O senhor não tem provas. E posso levar isso em conta de calúnia sacada contra minha mulher.
Está muito bem. Se o senhor prefere esse caminho, nada mais temos a nos dizer. Pode voltar para junto de seus amigos. E mande-me o senhor Juvenal, por favor.
Está bem.
E a Minoro?
O Mendinho ficou irritado muito, não?
É.
Oh, pelo menos fingiu muito bem.
É,
tá?
Eu creio que a Suzy acertou em cheio. Conheço o tipo. Aceita toda e qualquer situação desde que lhe proporcione algum lucro.
Isso tem um nome, não tem?
Certas palavras, embora definam muito bem certas pessoas, Minoro, são impronunciáveis, não?
Isso tem razão, é verdade muito. Não palavra
impronunciável.
Isso aí que o Luiz Tamigo diz, não?
Por favor, feche a porta, sim?
Mandou chamar, inspetor?
Sim, senhor Juvenal. E para que não percamos tempo com o roteiro, eu vou direto ao assunto.
É, eu também prefiro as coisas assim. Pode falar.
O que há entre o senhor e dona Selma?
O senhor é um policial arguto.
Muito obrigado.
Vai direto ao ponto nevrálgico da questão.
Claro.
É isso mesmo. Eu e Selma... Bem, nós temos um certo entendimento. Eu não nego e gosto muito dela.
Dona Selma é muito mais moça do que o senhor,
alguma
não é?
Alguma coisa. Selma, embora não tenha idade para ser minha filha, é bem mais jovem do que eu. Porém, eu gosto dela.
O senhor Juvenal, o senhor é casada?
Sim, minha esposa Infelizmente é uma mulher doente. Vive presa a um leito. Daí...
Compreendo. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Talvez um tanto impertinente, mas é necessário.
Inspetor, eu não sou homem que se escandalize facilmente. Pode fazer as perguntas que muito bem entender. De minha parte, responderei da melhor maneira possível.
Havia alguma coisa entre o senhor Reginaldo e Dona Selma que fosse do seu conhecimento?
Sim. Reginaldo há muito vinha cercando Selma de gentilezas, e isso não me passou desapercebido.
E sabe se de algum modo ela correspondia ou incentivava o senhor Reginaldo?
Olha, inspetor, Selma, como toda mulher, gosta de ser cortejada. Reginaldo era um homem de posses, poderia proporcionar-lhe muitos presentes. O senhor conhece bem a vida que eu sei, né?
Se me permite, insistirei ainda num ponto que acho de vital importância.
Pois não?
O senhor Pedro, marido de Dona Selma, tem conhecimento desse... desse arranjo?
O senhor é muito perspicaz, inspetor. Pedro é o que se pode chamar de... digamos, um bom vivant.
Está dito tudo. É, muito bem. É uma coisa terrível. Mas pode falar mais alguma coisa, senhor Juvenal?
Bem, o senhor compreende, os senhores são pessoas de boa formação, creio eu.
Exato.
Não vão passar adiante o que é que foi dito.
Não, eu agradeço certo. A sua confiança e, sobretudo, a sua franqueza, senhor Juvenal. O senhor é um homem esperto.
Esperto?
Ladino, se preferir. Pode ir, nada mais desejo do senhor.
Vamos aí. Cavaleiros. Churita.
Ah.
Com licença.
Oi, não.
É um homem sabido. Jogou franco, não porque seja franco, e sim por saber que com essa atitude estava isentando-se de culpa. Quem não deve, não teme. A verdade cabe em todos os lugares.
É,
você não acha, Suzy?
É isso mesmo, a verdade cabe em todos os lugares. Eu tenho toda a razão.
Verdade muita, não?
Ô, chefe.
Hein?
O senhor não se esqueceu de interrogar ninguém, não?
Falta sim, Suzy, falta. O dono da casa, o senhor Maurício, pode ter também muita coisa a nos dizer. Vamos conversar com ele. Seu Maurício, o senhor sabia do que se passava entre Dona Selma e o morto?
Bem, inspetor, essas coisas as pessoas comentam, mas nem sempre são verdade. Selma e Pedro são nossos amigos há muitos anos. Eu não gostaria de saber de certas coisas.
Entendo. E entre Dona Selma e o senhor Juvenal?
Ora, inspetor, são muito amigos. Aliás, Juvenal é sócio de Pedro numa agência de publicidade.
Beira-Mar Publicidade, não?
Isso mesmo. São muito amigos.
Nada mais. Permita-me uma perguntinha, senhor Maurício, e não me leve a mal. É simples questão de rotina.
Pois não?
O senhor e a sua esposa se dão bem. Quer dizer, nunca tiveram assim nenhuma rusga, nenhuma desconfiança, nada assim.
Inspetor, eu e Ercília nos amamos e nos entendemos perfeitamente bem. E não admito que ninguém ponha em dúvida a nossa honra.
Não se aborreça. Foi uma pergunta de rotina, como eu mesmo expliquei antes de fazê-la.
Está certo. Já tem a resposta, inspetor.
Ora, muito bem, o senhor pode ir. Nada mais tenho a lhe perguntar.
Então, com licença.
Pois não?
Os senhores ainda pretendem se demorar aqui?
Não, senhor Maurício. Já estamos praticamente de partida.
Muito bem. Nós os aguardamos na sala.
Homem brabo, viritado, não?
Mas não tão esperto como o senhor Juvenal. O senhor Maurício, tomando a atitude que tomou, chamou sobre si as minhas suspeitas.
E então o senhor acha que foi ele que cometeu?
No momento, Suzy, a única coisa que eu acho é que já é suficientemente tarde para nos recolhermos. Vamos dormir?
E os amigos vão perdoar os ousadia de Minoro, não?
Ai,
mas acontece que não é muito suficientemente tarde, não. São 5 horas da madrugada.
Ah,
suficientemente cedo, não?
Ah, Minoro, você com as suas gatinhas.
Tá, beleza, gatinho.
Konnichiwa, bom dia muito, não?
Konnichiwa. Ah, tá vendo? Tô dizendo, já tardava. Bom dia, Minoro.
Feliz amigo.
Ah, está no gabinete lendo as anotações que eu fiz, viu? E faço favor de não ir incomodá-lo com a sua presença, tá?
Suzy, você tem certeza... Oh, Minoro.
Aí.
Foi bom você aparecer. Konnichiwa. Vamos agarrar o criminoso.
Isso, ele também gosta que foi bom, menino, parecer, não?
Muito.
Então é porque foi bom mesmo, não? Tá vendo, filho? Tá vendo?
É, não interessa não, japonês. Não cansa, não. O chefe, o senhor descobriu tudo?
Sim, graças à reconstituição que fizemos ontem, eu creio poder agarrar o criminoso.
Muito bem, muito bem. E como é que vai ser isso, hein?
Repetindo a reconstituição do crime. E para tanto, você fará o papel da vítima, Minoru?
Com muita honra, não? Se é para ajudar os amigos...
É, e para me ajudar, o chefe poderia praticar o crime realmente e mandar este japonês para o Beleléu.
Ô, Suzy, o que é isso? Ah, desculpe, você tem tanta raiva do Minoru assim?
Isso, parece que tem, mas não tem.
Dele.
É,
isso,
não
é. Isso é verdade,
é
muito.
Muito bem, Suzy.
Ah, chefe.
Vamos ver lá.
Vamos.
A reconstrução. Pegue sua bolsa.
Ah, deixa comigo, chefe.
Vamos ao apartamento do senhor Maurício. Lá do meu gabinete, eu já dei alguns telefonemas convocando as outras pessoas e tomando algumas informações.
Ah.
Vamos lá, vamos.
Vamos
embora. Muito bem. Eu peço um pouquinho de silêncio agora, por favor. Estão todos em seus lugares, como na hora do crime. Por favor, senhor Pedro, senhor Ercília, por favor, um silencinho. Meu amigo Minoru ocupa a cadeira ocupada pela vítima. Eu farei o papel do assassino. Com licença, hein?
O que ele foi?
Calma, esperemos para ver. O inspetor Santos é um policial experimentado. Se diz que vai fazer o papel do criminoso, é porque já sabe como o criminoso agiu.
O criminoso, aproveitando a escuridão momentânea, entrou aqui pela varanda que cerca todo o apartamento. Pegou a faca, que sabia de antemão estar no vaso de ficus italiano, e golpeou sua vítima assim. Depois saiu correndo pela varanda.
Deu uma volta.
Mas eu não sei onde me pretende chegar.
Cale-se, Selma.
Abriu esta porta aqui. Assim. Olhou de frente para os senhores e disse: meu Deus, vejam o Reginaldo, está sujo de sangue. E assim chamou as atenções de todos para a sua vítima.
Ora, mas que é isso, moça? Ah, é isso mesmo. E não tente nenhuma gracinha, viu, dona?
Eu estou aqui de chorar, senhorita criminosa, não vai fugir, não.
Ercília? É impossível, não tinha motivos, inspetor.
Tem certeza, senhor Maurício? Eu não diria isso.
Mas Ercília matar Reginaldo? Eu não entendo mais nada.
O senhor só entende daquilo que lhe interessa entender, senhor. Senhor Pedro. Vai negar a autoria do crime, dona Ercília?
Não, não. O senhor descobriu tudo, inspetor. Eu estava indignada com as atenções que Reginaldo estava dispensando a Selma ultimamente. Ele ia se afastar de mim e ela havia ganho a partida. Aí eu jurei que... Bem, eu jurei vingar-me e me vinguei. Reginaldo está morto. Nem eu e nem ela.
Cretina, você pensa que eu ia ficar mesmo com o idiota do Reginaldo?
Ah, você quer todo mundo. E seu marido, a...
Calma, calma, senhoras. Não vamos lavar nossas roupas sujas na presença da polícia, não é?
Era mesmo verdade, então?
Mas claro, idiota. Você acha que para sustentar esta casa apenas com o jogo, eu não tinha de usar todos os argumentos? Ora.
Então o casal vive de explorar o jogo.
Espera aí, inspetor. O senhor não tem provas de que...
Suzy, recolha os baralhos e as fichas. São provas suficientes. E depois temos o depoimento da empregada. E agora a confissão de Dona Ercília. Estão presos pela prática proibida de jogos de azar. Quanto à senhora Dona Ercília...
Eu sei. Eu vou ser julgada e condenada. Eu fiz por merecer mesmo.
É isso aí, né? Quem não tem competência não se estabelece.
E graças à sua competência, seu marido está estabelecido, não é, Dona Selma? Eu fiz um levantamento da vida pregressa. O senhor Pedro tem algumas contas a ajustar. Cheques sem fundos, letras vencidas, mas... Felizmente, ele não tem nada a ser... A não ser a liberdade para pagar pelos erros que cometeu no passado. A firma não lhe pertence. Está em seu nome e no nome do senhor Juvenal. A senhora tem toda a razão em dizer que quem não tem competência não se estabelece.
E a senhora está muito bem estabelecida, não?
É, pena que eu seja obrigado a conduzir todos os presentes ao distrito, onde poderão, junto à autoridade competente, pela prática do jogo...
Pois é. A senhora gosta de jogar, não? Mas jogo do ilustre amigo é outro. Ele não usa carta nem ficha, não.
Que isso, Japona? Ficou maluco, hein? Ficou lelé da cuca?
É, ficou lelé nada. E os amigos só jogam xadrez, não? É. Joga todo mundo no xadrez, né?
Vamos descendo, senhores, por favor.
Isso, faz o jogo, senhores, faz o jogo, não.
Vamos lá, Minoro, vamos embora.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, O Jogo Mortal. Estiveram em cena os artistas Carmen Dolores no papel de Ercília, Navarro de Andrade foi Maurício, Neida Rodrigues Selma, Paulo Célio Juvenal, Wilson Marcos Pedro, Célia de Castro Cândida, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som, Newton Cacheado. Sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaios, Cauê Filho, supervisão, Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.